A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano, apresento uma nova edição e hoje eu converso sobre a aplicação da Lei Maria da Penha com o magistrado Marcelo Quintim, juiz de direito da comarca de Cengés, nos Campos Gerais do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Para mim é um prazer estar aí mais uma vez conversando com o pessoal do Justiça para Todos. Parabenizo aí pelo trabalho, sempre muito importante.
Muito obrigado pela sua disponibilidade, magistrado. Bom, para começar a nossa entrevista, o senhor ficou bastante conhecido no início desse ano ao proferir de forma inusitada uma sentença utilizando trechos de um cordel para esclarecer a decisão de negar a aplicação da Lei Maria da Penha a um homem que denunciou a esposa por agressão. Eu gostaria, magistrado, que o senhor explicasse esse caso melhor para nós.
Esse caso foi um caso bastante interessante. Não é muito comum esse tipo de caso aparecer, até porque normalmente a própria polícia, no âmbito da delegacia, já trava esse tipo de pedido, né, por parte de homens. Homens não são beneficiados pela Lei Maria da Penha, né? Salvo raríssimas exceções em situações de relações homoafetivas, por exemplo, a jurisprudência admite que se utilize a Lei Maria da Penha em favor de homem, mas, via de regra, contra a mulher, os benefícios da Lei Maria da Penha não vão se aplicar ao homem.
Uhum.
A Lei Maria da Penha é um tipo de lei que nós chamamos de lei protetiva, né? É uma lei que desequilibra o sistema, né? Muitas pessoas que não são da área do direito acham um tanto injusto, né, esse tipo de coisa, mas na verdade são leis que vêm para desequilibrar mesmo. Quando nós temos uma situação prévia em que as relações humanas já são desequilibradas entre homem e mulher, a violência de gênero é muito desequilibrada. Homens são mais fortes, homens estão com mais força no mercado de trabalho e assim por diante. Felizmente isso está mudando. Vem a Lei Maria da Penha para tornar esse desequilíbrio algo equilibrado, trazendo aí benefícios à mulher para que possa aí se proteger da violência doméstica.
Qual o real sentido da legislação, já que a Lei Maria da Penha é tão importante e necessária, magistrado?
Nós temos visto aí, principalmente nesse período da pandemia, um aumento muito grande da violência doméstica. Isso está aparecendo muito, né? Mas isso já era uma realidade. Infelizmente, os juízes promotores, enfim, operadores do direito que trabalham ali na área,
sim,
sabem o quanto é reiterado a utilização de violência doméstica contra a mulher. E é preciso que façamos o nosso trabalho cada vez de forma mais firme, porque esse tipo de violência está arraigado dentro da sociedade e precisa ser combatido. Precisa ser combatido não só com medidas, como as medidas que estão na Lei Maria da Penha, como afastamento, enfim, afastamento do lar, distanciamento mínimo, que foi, no caso, o que o homem pediu em relação à mulher, distanciamento mínimo. Mas as medidas mesmo de prisão, é preciso que se diga que a prisão, ela é aplicada, no caso de descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, independentemente do requisito lá da quantidade de pena do crime em abstrato. Então nós podemos, por exemplo, quando nós determinamos que um homem não se aproxime de uma mulher porque este homem cometeu contra ela um crime de ameaça, por exemplo, que é um crime de pequeno porte, um crime que não se admitiria uma prisão preventiva, por exemplo,
uhum,
é possível que este homem, ao descumprir essa ordem de afastamento, seja assim preso, independentemente de que o crime que ele cometeu lá atrás seja um crime de menor potencial ou um crime menor, né? Essa é uma situação também muito importante que acaba protegendo efetivamente as mulheres. Porque o que a gente vê acontecer, infelizmente, é que quando o homem agride a companheira, a esposa, enfim, até mesmo a filha, às vezes, e ela denuncia à polícia, e ele recebe ali uma intimação de medida protetiva, os ânimos se acirram ainda mais e ele acaba cometendo, às vezes, o que era uma ameaça, acaba se tornando uma agressão física, às vezes até um homicídio. Então, nós precisamos ter um olho muito atento, ter muita atenção a esses casos para salvar a vida dessas mulheres.
E com essa pandemia, magistrado, nós podemos dizer que temos mais fatores geradores de agressões contra mulheres e meninas que estão dentro de casa há várias semanas, com seus companheiros, com seus pais responsáveis?
É o que se tem visto, infelizmente. Isso nós não tiramos de nenhuma teoria, né? Tiramos da prática. Nós estamos vendo que tem aumentado gradativamente o número de casos de violência doméstica. Isso se deve, muito provavelmente, ao fato do isolamento fazer com que haja uma convivência maior, e infelizmente, às vezes, essa convivência não é boa, deveria ser, mas não é, e muitas vezes está ligada a casos de alcoolismo, casos de drogadição, enfim, situações sociais que levam aí a comportamentos inadequados, como falta de emprego, etc, etc. É claro que todas essas causas são relevantes e devem ser trabalhadas pelo Estado, mas volto a dizer, a nossa função como magistrado, como operador do direito aqui é proteger a mulher. Mesmo que haja um fundo de problema de alcoolismo, etc. e tal, e mereça um tratamento aquele agressor, nós não vamos negar tratamentos evidentes, mas é preciso que se proteja a mulher. Por isso que as medidas precisam ser muito bem pensadas e muito firmes. Né? Nós não podemos agir sem firmeza nesses casos, sob pena de nós não preservarmos a vida da mulher.
Nós sabemos que muitas mulheres ainda sofrem caladas, não é mesmo? Mesmo tendo uma lei tão importante para ampará-las. O que o senhor pode falar para essas mulheres, para parentes, famílias, amigas, né, de mulheres que sofrem abuso dentro de casa?
É muito difícil para uma mulher, muito, principalmente uma mulher que depende do companheiro financeiramente, ter coragem de ir lá e denunciar os fatos praticados por ele. É muito difícil mesmo. A gente tem que reconhecer isso e a gente tem que ser solidário com a mulher em relação a isso. Não ter aquele pensamento comum, né? Mas por que essa mulher continua com ele? Por que essa mulher não denuncia? Existem diversos fatores que fazem com que seja muito difícil ela fazer isso. Nós precisamos, sim, ajudá-la a fazer isso. Hoje nós temos uma campanha da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, no sentido que a mulher que esteja sofrendo violência doméstica possa fazer ali um X vermelho na sua mão e apresentar esse X vermelho em silêncio a qualquer atendente de farmácia. Isso é uma medida sensacional. Outra medida parecida foi adotada no estado de Santa Catarina, quando as mulheres poderiam ir ao bar e dizer assim ao garçom: olha, eu quero o drink Lapenha. Lapenha, para lembrar aí da Lei Maria da Penha. Neste momento, aquele atendente do bar já sabia que aquela mulher estava sofrendo violência doméstica.
Sim.
Ia chamar a polícia, ia tomar alguma providência. Medidas como essa e como outras, encorajar a mulher a fazer isso. Hoje fala-se muito num termo muito interessante, que é a sororidade. A sororidade é uma espécie de relação recíproca e mútua, de colaboração entre as mulheres. Uma mulher precisa ajudar a outra. A mulher precisa olhar aquela mulher e tentar ajudá-la, tentar dar força àquela mulher. Enfim, não quero me alongar, mas é um problema cultural que precisa ser alterado. Felizmente, existem muitas campanhas hoje que fazem isso, mas nós ainda temos muito que trabalhar contra essa questão de gênero do nosso país.
Sim, magistrado, todo caso de agressão doméstica e familiar é considerado crime?
Existem casos de violência doméstica que são crime e a gente nem se dá conta disso. Né? Tem um outro termo muito interessante que é conhecido como gaslighting. É um termo da língua inglesa que faz lembrar um filme, né? Um filme aí antigo, em que o homem diminuía gradativamente o ânimo daquela mulher. Ele, com tratamentos ali, que não chegavam a ser violentos expressivamente, não eram agressões físicas, mas com algumas agressões verbais, diminuindo a capacidade da mulher. A tudo que ela fala, ele diz que aquilo está errado, sempre colocando ela em xeque, sempre colocando as opiniões dela em segundo plano, vai fazendo com que aquela mulher entre numa depressão profunda e tornando ela uma mulher dependente, uma mulher com problemas psicológicos. Isto também é crime. Isto também é violência doméstica, é violência psicológica. É claro que no campo da prova, isso é muito mais difícil de ser comprovado. É por isso que a palavra da vítima nesses casos, ela vai ter uma importância muito grande, né? Embora seja a vítima, embora seja uma pessoa que teoricamente não teria isenção para constituir como prova a palavra dela, no caso de crimes de violência doméstica, nós temos que levar em consideração maior a palavra da vítima. Não é fácil lidar com isso, mas nós temos que trabalhar, como disse, firmes.
A mulher muitas vezes tem medo de denunciar a agressão sofrida. Gostaria de lhe perguntar, quais as principais medidas e imediatas que resguardam a mulher que foi agredida e que fez uma denúncia, seja na delegacia ou agora com essa nova campanha do Judiciário Nacional nas farmácias de todo o país?
A depender do caso, nós temos medidas mais ou menos drásticas, mas todas elas podem ser tomadas de imediato. Até mesmo a prisão do agressor, de imediato, é possível fazer. Existem outras medidas não tão drásticas, mas que também funcionam, quando aplicadas corretamente, o distanciamento mínimo, né, 200, 300 metros, proibindo aquele sujeito de se aproximar, proibição de se comunicar com a agredida, o afastamento do lar, né, tirando aquele agressor com o auxílio da polícia da casa, para que não volte a agredir a esposa, e outras medidas lá da Lei Maria da Penha. Mas o mais importante de tudo é sopesar muito bem essas medidas. Já houve casos em que a agredida solicitou como medida o distanciamento. Né? Isso muito influenciado pela polícia, provavelmente, que deve perguntar assim, a senhora quer que nós... que nós peçamos ao juiz uma medida de afastamento, ela, eu quero sim, porque eu tenho medo dele. Só que a medida era pequena, né? já tive um caso como esse. Se eu tivesse simplesmente determinado o afastamento, aquele agressor voltaria e certamente agrediria novamente, com o risco ainda de cometer algo mais grave como um homicídio. Vendo isso, imediatamente eu dei vista ao Ministério Público para que analisasse o caso. O Ministério Público pediu a prisão desse agressor. E aí esse agressor foi preso. E aí é claro que daí a segurança dela ficou melhor. O sujeito foi preso apenas por uma ameaça. Não, no caso não era só uma ameaça, era uma agressão muito grave também. Caberia mesmo a prisão. Mas veja, nós não precisamos, nós não podemos, nesse caso, olhar somente os direitos do agressor. É claro que existe essa função também, preservar os direitos do agressor, mas nós precisamos proteger a mulher. O foco da Lei Maria da Penha é a proteção da mulher contra a violência doméstica. E precisamos mudar o botão, mudar a cabeça quando analisamos esses casos.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o magistrado Marcelo Quentin, juiz de direito da comarca de Sengés, e estamos falando sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Magistrado, é possível aplicar a lei a lésbicas, travestis, transexuais e também no caso de relação homoafetiva entre duas mulheres, há o amparo da legislação da Lei Maria da Penha?
Sim, nestes casos, sim. O que se faz nesses casos é uma analogia e uma terminologia da Lei Maria da Penha. O objetivo da Lei Maria da Penha é proteger, dentro de uma relação familiar, a parte mais fraca. E presume-se, então, que a mulher seja essa parte mais fraca. Veja, eu não digo isso com nenhum detrimento, né? Não é que a mulher seja sexo frágil, não é isso que estão dizendo. O que eu digo é que na comunidade, na cultura brasileira, infelizmente, a mulher foi colocada em segundo plano.
Sim.
Nessa questão de gênero, a mulher acabou se tornando muitas vezes uma parte mais fraca, psicologicamente, financeiramente, em vários aspectos. Isso, infelizmente. Agora, quando nós estamos numa relação entre duas mulheres, mulheres mas que tem aí uma outra orientação sexual, ou mesmo dois homens, mas que tem aí, obviamente, outra orientação sexual, basta que nós analisemos as finalidades da Lei Maria da Penha. Nós temos ali um casal. E dentro daquele casal, nós vamos ter ali uma relação doméstica. Aí sim seria possível aplicar.
Sim.
Não é possível aplicar, do modo contrário, quando você fere o objetivo da própria Lei Maria da Penha. Seria, por exemplo, uma relação entre homem hétero e mulher hétero, você aplicar medidas em favor do homem. Isso não teria nenhum sentido. Agora, claro, quando nós estamos falando de relações homoafetivas, é possível sim a aplicação.
Agora, e quando há pedidos do autor da ação que diz estar sofrendo agressões físicas, psicológicas ou financeiras por parte da sua esposa ou ex-mulher, o homem pode buscar socorro, algum tipo de socorro, junto ao Poder Judiciário?
Sim, sim. Até isso é um ponto muito importante que seja esclarecido. Não é porque o homem, numa relação hétero, ele não tem a atenção da Lei Maria da Penha, que os crimes cometidos contra ele pela mulher ficarão impunes, de modo algum. Há outras medidas que podem ser aplicadas, todas elas baseadas no Código Penal e no Código de Processo Penal. Serão outras medidas, com outro enfoque. Outro enfoque, uma firmeza um pouco diferente, porque nós não estamos diante de uma situação de violência doméstica propriamente na Lei Maria da Penha. Aplicaremos os critérios do Código Penal e da Lei Processual Penal. Mas ele não ficará desprotegido, não ficará impune aquilo que foi cometido contra ele.
E o senhor acredita, magistrado, que com essa pandemia nós podemos ter, a partir daí, né, índices de mais agressões, abusos entre casais, agressões contra mulheres e meninas?
Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, e é o que tem acontecido. Nós temos tentado trabalhar cada vez mais, né, tentando diminuir isso com campanhas, como nós comentamos, e também com projetos aí que nós utilizamos. Eu tenho feito aqui, inclusive esse cordel que foi citado na sentença, ele surgiu de um projeto que eu comecei a fazer aqui em Sinjés, dando palestras em alguns locais, para levar a questão da Lei Maria da Penha, da questão da violência doméstica, e dentro desse projeto a gente cita esse cordel e acabei utilizando ele na sentença. Mas, infelizmente, essa é uma realidade, que eu acho que vai levar tempo para mudar. Nós precisamos mudar a cultura e precisamos, principalmente, eu digo sempre isso, é claro que a mulher ela precisa atuar, as mulheres precisam se ajudar, colaborarem umas com as outras, ter sororidade. Mas o homem também precisa mudar. A cabeça do homem precisa mudar. O homem, ele precisa ser um homem de verdade. Um homem de verdade não agride a mulher. E um homem de verdade não incentiva ou se cala diante de uma agressão a uma mulher. Não que o homem vá ter que bater no agressor, né? Muitas vezes isso não é correto. Mas ele tem que tomar alguma atitude. Essa história de que em briga de casal, não se mete a colher, isso ficou para trás. Hoje nós precisamos, e o cordel fala isso, de forma muito artística e poética. Hoje nós precisamos atuar, sim, para que haja relações sadias. Né? Isso é um problema de toda a sociedade, não só é problema do casal.
E essa violência contra a mulher, ela está inerente à nossa cultura, não é mesmo, magistrado? Ela vem de longa data.
Sem dúvida. Isso vem, lógico, de uma cultura patriarcal, de uma cultura em que a mulher ficava em segundo plano, né? Claro que isso hoje está mudando do ponto de vista cultural, mas não sejamos ingênuos. Nas classes mais altas, vê-se uma mudança efetiva. Mulheres empoderadas, mulheres que atuam como chefe no mercado de trabalho e tudo mais. Mas nas classes mais baixas,
sim,
a diferença de gênero entre mulheres e homens ainda é gritante. E muitas vezes a mulher se vê presa a um agressor por não ter como sobreviver financeiramente, porque ela necessita daquele agressor. Isso é muito comum, principalmente no interior. E é claro que isso não se muda da noite para o dia, né? Mas, como eu disse, tentando mudar talvez a cultura do próprio homem, mostrando para aquele homem que o incentivo à violência doméstica não é uma coisa de um homem verdadeiro, isso pode nos ajudar. Eu tenho dito assim, isso pesquisas que eu tenho lido a respeito, no sentido de que precisamos cada vez mais que líderes masculinos se ponham contra a Lei Maria da Penha. Por exemplo, né, eu tenho lá um diretor de uma empresa. Se esse diretor dessa empresa constata uma situação de assédio dentro da sua empresa, ele tem que agir de forma enérgica para desincentivar aquele tipo de comportamento de gênero. Se o sujeito está numa rodinha de conversa e os homens começam a comentar de forma jocosa sobre o corpo de uma mulher, por exemplo, utilizando-se de sexismo, esse homem, ele tem que dizer, pessoal, vamos parar de falar besteira, o que vocês estão falando? Esse tipo de coisa precisa acontecer cada vez mais para que esse machismo estrutural perca o seu status e os homens comecem a pensar de forma diferente. Claro que isso também leva tempo, mas é preciso trabalhar.
É uma mudança de cultura.
Exato.
Doutor Marcelo, qual a sua expectativa com a recém-campanha lançada pelo Judiciário Nacional, campanha Sinal Vermelho, no combate à agressão contra a mulher?
É uma campanha sensacional, ela é uma medida excepcional, já, algo parecido já foi feito antes, né, como eu disse, lá no estado de Santa Catarina e tal. Isso funciona. A partir do momento que isso começar a entrar na cultura da mulher, funciona. Todas essas medidas são bem-vindas, todas elas. É, e a farmácia, como disse a nossa presidente Renata Gil, né, ela foi escolhida de forma muito inteligente, porque é um espaço neutro, é um espaço que as pessoas vão e ali é como se fosse um espaço neutro. É interessante isso. E aí o atendente da farmácia, normalmente, ele é uma pessoa que você confia, né? Você pergunta para ele, poxa, esse remédio é bom e tal. Então, de forma sutil, conseguiu se captar muito bem um local muito apropriado para que a mulher pudesse apresentar aí esse sinal vermelho na sua mão. A campanha é sensacional. Eu espero que ela dê muitos frutos.
Uhum. Magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos aqui, não é mesmo? A aplicação da Lei Maria da Penha e também o papel do homem, né, para tal cumprimento.
Eu gostaria de encerrar dizendo o que eu costumo dizer aí nesses projetos que a gente faz aqui no interior. Eu me dirijo normalmente aos homens, né, porque normalmente o lugar de fala sobre a questão da violência doméstica, sobre a questão dos direitos da mulher, acaba sendo ocupado pelas mulheres. Né? Mas nós homens temos uma função muito importante aí nessa luta. E a nossa função é mudar a nossa própria cultura, a cultura masculina. Nós precisamos, entre nós, fazer com que cada vez mais haja líderes masculinos que detonem o machismo estrutural, que não ajam com o machismo estrutural e, mais do que isso, combatam esse machismo estrutural, que não permitam, por exemplo, que na sua empresa haja sexismo, que não permitam que dentro do lugar onde ele manda, as pessoas ajam com sexismo, com machismo. A partir do momento que cada vez mais líderes se tornarem combatentes da violência doméstica ou do próprio machismo estrutural, isso ganha status. E cada vez mais nós vamos ter homens que defendem isso e cada vez mais nós vamos diminuir essa desigualdade entre homem e mulher, certo? E uma coisa que eu me lembro agora o nome do palestrante que fala isso, mas é um palestrante americano que ele diz o seguinte: não mate o mensageiro. Hoje nós temos um grande problema, que é essa dicotomia política que existe dentro do país. Então, se o sujeito tem uma opinião, ele é de esquerda. Se ele tem essa opinião, ele é de direita. E aí você, se ele é de esquerda, eu bato nele, ou se ele é de direita, eu bato nele porque eu sou de esquerda. E esse problema faz com que nós não possamos pensar corretamente, não possamos argumentar corretamente. Se eu vou lá e falo assim, ó, questão de gênero, todo mundo já acha que eu sou de esquerda e todo mundo acha que eu sou contra o presidente, etc. Isso é um problema sério.
Sim.
Porque isso destrói o debate. É como se isso matasse o mensageiro. Sabe aqueles filmes em que um exército manda um mensageiro para o outro e isso corta a cabeça do mensageiro? Daí não tem como saber qual é a mensagem, né? Então a gente não pode matar o mensageiro. A gente precisa entender essa mensagem. Não, questão de gênero é mimimi. Calma, calma, né? Vamos analisar corretamente, vamos analisar tecnicamente o que vem acontecendo dentro da nossa sociedade. Sem essa ideia de direita e esquerda, tem essa dicotomia política que muitas vezes ela não tem sentido, né, quando a gente está falando de algo técnico. Então é preciso que a gente deixe de lado essas dissidências políticas para tratar em correção o que precisa ser tratado corretamente.
Tá certo. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos, magistrado.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Muito obrigada, um bom trabalho para o senhor. Eu sou Patrícia Armentano, apresentei hoje aqui no programa Justiça para Todos o tema sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Conversei com o magistrado Marcelo Quintim, juiz de direito da comarca de Sengés. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.